Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário.
Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos auxiliar com dicas, insights, inspirações e até com as batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, tocar a sineta de notificações, deixar um comentário e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que também vai gostar do tema, tá ok? E hoje, quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ela, Carolina Diniz, conhecida nas redes sociais como a Teacher dos Famosos. Ela é criadora do método de ensino de inglês mais rápido do Brasil. Ela foca no ensino para adultos e começou o seu negócio com apenas R$600 e hoje ela bate a casa dos 7 dígitos de faturamento. Então ela vai contar pra gente, né, como empreender aí do zero e fazer a sua empresa crescer sem precisar de investimentos absurdos ou empréstimos bancários. É isso mesmo, Carol?
É isso mesmo, Daniel. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu sempre vou bater na tecla. A gente não precisa de dinheiro para começar a empreender. Aí as pessoas que acham que precisam começar muito grandes falam, nossa, como assim não? Não precisa. E eu tô aqui para provar isso. Eu comecei com R$600. Eu não tinha recursos para nada. Não tinha. R$600, não posso nem falar que eu tinha recursos financeiros. Porque o que você faz com R$600,
né? Isso há quanto tempo, Carol?
Isso foi em 2013, 2014. Meu filho era pequeno, assim, eu tinha acabado de ser mãe. E eu já tinha empreendido várias outras vezes. Eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora.
Você vem de família empreendedora ou não?
Não venho. O meu avô era vendedor. Então aí tem uma genética também. É. Mas eu sempre fui muito vendedora, muito empreendedora. Talvez, por tudo que eu passei, eu acho que me fazia interpretar as coisas dessa forma. Que se eu não fizesse por mim, eu não teria. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tive uma infância muito simples, eu vim de uma família muito pobre. Mas, o que eu fazia? Sempre que eu queria comprar alguma coisa, que eu queria ir numa balada com as minhas amigas, eu sabia que eu não ia ter como meu pai me dar dinheiro, minha mãe me dar dinheiro. O que eu fazia? Arrumava alguma coisa para vender. Então, eu vendia Avon, eu vendia Natura, eu vendia todos aqueles catálogos. Gente, eu nem sei se isso existe ainda, mas eu vendia todos esses. Eu fazia bijuteria para vender na escola, para vender na faculdade. Então,
se virava.
Eu me virava. Eu lembro, eu com 6 anos de idade, eu já tinha a cabeça empreendedora, que eu fazia uma mini pizza no micro-ondas, e eu achava aquilo fantástico. E eu falava assim, e se eu vender? Eu posso ter mais dinheiro para comprar mais mini pizzas. Olha a escassez do ambiente, o que fazia na minha cabeça. Então, com 6 anos, eu já queria vender mini pizza de porta em porta nos apartamentos do prédio. Era assim, eu sempre tive essa ideia de que vender, quem vende sempre tem dinheiro. Eu sempre achei isso. Só que eu sempre quebrei. Eu sempre quebrava. Eu quebrei várias vezes na minha vida, no decorrer da minha vida. Até os meus 28 anos, assim, acho que eu quebrei umas 5, 6 vezes, assim.
Você fez várias empreitadas?
Várias.
Mas pra valer mesmo, né?
Pra valer, real. E todas elas eu começava sem investimento. Então eu sempre comecei do zero.
Então, sim, pra mim. Várias vezes, né?
Várias vezes, até que uma deu certo. Até que uma deu certo. Mas por quê? Porque cada vez que você erra, cada vez que você quebra, vamos dizer assim, você não perdeu, você ganhou. Você ganhou o quê? Conhecimento, você está muito mais maduro para o teu próximo negócio, você já entende mais de como funciona a estrutura de uma empresa, mesmo que seja uma microempresa, uma pequena empresa, uma empresa aqui de fundo de quintal, que não eram todas as minhas até então. Então, por exemplo, vou te dar uma minha que foi muito legal e que me fez ganhar bastante dinheiro, até fazer bastante dinheiro na época, que era... O pessoal, né, falava que eu era sacoleira. Eu dizia, não, sacoleira não, eu sou importadora de grandes marcas, porque eu compro isso aqui nos Estados Unidos. Eu juntava, né, dinheiro, vendia aqui umas roupas, umas coisas aqui, comecei a juntar uma quantia, eu ia para os Estados Unidos, na época o dólar era R$2, eu tenho um post no Facebook que é muito engraçado, eu reclamando que eu paguei R$2,03 no dólar. Ai, gente. Nossa. Posso chorar agora? Não, R$2,03, eu tava muito brava, isso é um absurdo, esse governo, gente. Ai, que... Nossa. Posso voltar? Onde aperta o replay? Mas assim, eu pegava meu dinheiro, ia lá nos Estados Unidos, comprava as coisas, voltava e vendia tudo.
Vendia aqui. Tudo.
Aí fazia mais dinheiro. Daí eu comecei a entender que eu precisava escalar aquilo. Como é que eu ia escalar? Não tinha como. Tem um limite, de, na época, era duas malas de 32 quilos. O que, que eu vou fazer? Eu comecei a pagar para pessoas irem comigo, onde elas só poderiam ir voltar com a mala de mão. E as outras malas eram minhas. Então eu pagava a passagem, ela se divertia durante a viagem, eu fazia as compras, montava as malas, ela trazia. E isso começou a dar muito certo. As pessoas já estavam esperando eu chegar, né? Eu posso contar isso hoje, né? Porque hoje a Polícia Federal não tem mais como vir atrás de mim. Nessa época, na época, dava muito certo. E aí, eu comecei a vender muito e ganhar muito. Só que por que, que isso quebrou, por exemplo? Porque eu era o ativo mais caro da minha empresa. Eu consumia tantos produtos que eu vendia, que eu achava maravilhosos.
Sério?
Que eu gastava muito. E é um erro, né? É um erro de todo empresário. Ele gastar mais do que ele ganha.
Sim.
Ou ele não separar o que é as contas da empresa e as contas pessoais. Então, eu me via com um pouquinho de dinheiro, eu já gastava como se eu fosse milionária. Entendeu? Então, eu vivia isso e eu quebrava todas as empresas. Até porque, também, aquilo ali não estava de acordo com o meu propósito. Era uma coisa que eu fazia, mas
momentânea,
pra...
talvez, pra... Você sabia que você não ia viver daquilo. Né?
Sabia que eu não ia viver daquilo, até poderia. Mas não estava de acordo com o meu propósito, que sempre foi educação, o inglês, mexer, trabalhar com a mente das pessoas, a desenvolver pessoas. Eu sempre gostei disso. Mas aquilo eu fazia naquele momento pela necessidade. Eu via que era uma coisa que me trazia dinheiro, era uma coisa que me proporcionava viagens. Então, por que não? Só que quando me tornei mãe, eu entendi que isso não dava mais certo. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu peguei todas as lições que eu tive de todas as empresas, a de bijuteria, a de roupas no exterior, a de cosméticos, tudo que eu já tinha feito, que não tinha dado certo, e eu comecei a usar nessa nova empreitada. E de novo, eu comecei do zero. Eu vou te falar uma coisa aqui que aconteceu, Daniel, com uma pessoa que eu conheço, que é muito próxima a minha, que ela queria montar uma clínica de estética. E eu entendia que montar uma clínica de estética com zero de conhecimento era pegar o dinheiro e rasgar. Essa é a minha visão de quem começa com muito dinheiro. Então, ela pegou um empréstimo, montou uma super clínica e, obviamente, que em muito pouco tempo ela quebrou e estava com uma super dívida. Por quê? Porque quando a gente começa pegando um empréstimo, quando a gente começa pegando dinheiro emprestado de alguém, de banco, você já começa com sócio, você já começa no negativo. E você tem um problema. Você não entende de todas as etapas da empresa. Então, a menos que você seja um empresário muito experiente, as chances de você quebrar são gigantescas. Porque você não sabe quais são os processos para você... Você não entende de fluxo de cadência, você não sabe quais são os processos para você ganhar clientes, para você fazer uma campanha de indicação de uma forma correta, que te traga mais retorno. Você não sabe o que fazer.
E pelo que você vê até hoje, você vê o brasileiro, ele tem muito isso, ele vai muito mais no sonho, nessa impulsividade, do que de repente ter um processo, um business plan.
Eu não sei se é sonho ou impulsividade, eu acho que é status, é o ego.
É um
grande problema.
Todo mundo quer ser dono, vamos dizer.
Sim, tudo bem, e tá tudo bem, o brasileiro é muito empreendedor. A questão do ego, que eu falo que isso se torna um problema, é quando a gente entende assim, eu vou montar uma empresa. Uma empresa não pode ser de fundo de quintal. Isso é um problema. Porque você não quer que seus amigos te vejam começando do zero.
É.
Você já quer começar no alto, você já quer começar batendo com as grandes redes. Não é assim. Imagina só se ela tivesse comprado uma maca. Ou pedindo emprestado uma maca e começasse a fazer atendimentos na casa das pessoas. Aí alugasse uma sala pequena, 12 metros quadrados, ela faria isso. Colocasse a maca dela e fosse fazendo. Aí ela aumentou, ela põe duas macas. De repente ela muda para um outro lugar. Olha só como a cabeça dela já vai mudando, ela já vai entendendo dos processos de uma empresa.
Sim.
A chance dela quebrar é muito pequena. É muito pequena.
E se quebrar, o tombo é menor, né? Não machuca tanto.
E o aprendizado muito maior.
Né?
Exatamente. Foi o que eu pensei quando eu comecei com R$600. Eu falei, olha, se isso aqui não der certo, o que, que eu vou perder?
Mas você foi estudando, já tinha... O que você estudou? Letras para...
Eu sempre procurei meu lugar ao sol, assim, sabe? Sempre. Eu fiz 7 faculdades, não formei nenhuma.
É mesmo?
7 faculdades. Imagina só uma pessoa que faz 7 faculdades. Mas o que passava na minha cabeça? Eu, por sempre ter uma cabeça muito empreendedora, eu nunca entendia que aquelas pessoas que estavam ali conseguiam me dar aquilo que eu precisava ou que eu gostaria para ir para o próximo nível. Então, por exemplo, eu entrava numa faculdade de administração, os professores me ensinavam a trabalhar para outras pessoas. Eu sempre quis ser dona do meu negócio. Não faz sentido. Eu queria... mas a gente tem que trabalhar. Mas eu já poderia trabalhar para as outras pessoas sem precisar gastar anos numa faculdade. Uhum. Entendeu? E eu sempre gostei muito de ler. E tudo aquilo que eu via na faculdade, nada era novidade para mim. Exceto coisas assim, muito matemáticas, sabe? Muita... coisas que eu não tinha domínio mesmo, mas coisas da cabeça de um empreendedor, liderança, isso para mim nada era novidade. E eu sentia que ali nunca ninguém me ensinava uma coisa que podia me levar para o próximo nível. Sempre ia ter um salário fixo, trabalhando numa empresa, realizando o sonho de alguém. Isso não fazia sentido para mim.
E é ruim o Brasil não ter essa cultura até né, nas instituições de ensino, de ensinar a empreender, administrar de uma forma administrativa mesmo, né? Não que nem você falou de ser um trabalhador, tal, de respeitar as regras, talvez.
É, não é à toa que a gente tem que fazer estágio, né? A gente tem que fazer estágio e ser promovido dentro daquela empresa e trabalhar para alguém. Não te ensinam a ser dono do seu próprio negócio.
Às vezes é legal você pegar, de repente, quem empreende dentro da própria empresa, né? De repente pega experiência, olha o processo, vê como funciona. Isso é agregador também.
Muito, muito. Né? Muito. Eu trabalhei em várias outras empresas também, mas eu preferia trabalhar servindo as outras pessoas de uma outra forma. Que eu conseguisse eu fazer o meu salário. Eu sempre entendia que o meu salário teria que vir de acordo com o meu fluxo de trabalho.
É a cabeça do vendedor né?
Eu sempre gostei de vender. Enquanto as pessoas hoje, elas têm vergonha de se falar, eu sou vendedora. Eu não, eu sou muito vendedora. Eu vendo o tempo todo. E as pessoas que elas não se reconhecem vendedores, elas estão deixando dinheiro na mesa. Elas levantam e deixam muito dinheiro na mesa. Porque a gente está se vendendo o tempo todo. Você pode ser médico, advogado, dentista, não importa. Qualquer profissão você está se vendendo. A babá dos meus filhos, ela se vende o tempo todo, apresentando um bom trabalho, uma boa aparência, A gente está se vendendo o tempo todo, entendeu? Para quem é bom em se vender e tem essa mentalidade, essa pessoa nunca fica sem dinheiro. Quem vende, enriquece. Quem pensa, enriquece. Não tem como. Isso não fui eu, né? Foi Napoleão Hill que inventou, gente. Sim. Não fui eu. Então, as pessoas elas precisam começar a entender que saber vender e saber se vender é o básico de qualquer pessoa. E tirar aquela coisa do demérito de ser vendedor. Eu não sou vendedor, imagina.
Então, será que a gente carrega essas travas mentais?
Ah, tudo é crença, né? Nós somos seres movidos a nossas crenças. Nossas crenças nos movem, elas nos limitam.
Nos limitam, né?
Né? E também nos colocam pra frente. Se eu tenho uma crença de que eu posso fazer tudo que eu quiser, isso vai me impulsionar. Mas toda crença é limitante.
Até a crença de ficar milionário é ruim, né? Tipo, porque não tem.
Tem. Eu trabalho muito isso. Muito com os meus mentorados. Muito. As pessoas, elas acham que o dinheiro é sujo, que o dinheiro faz as pessoas brigarem. O dinheiro não faz ninguém mau caráter. O dinheiro só torna mais daquilo que você já é. Ele já aflora mais daquilo que você já é. Porque o dinheiro representa o quê? Poder. Dinheiro é poder. Dinheiro, beleza e conhecimento. É poder, não adianta. Sim. Quando a gente tem dinheiro, a gente aflora mais daquilo que a gente é. Se você é um cara arrogante de natureza, você vai ser muito mais arrogante. Se você é um cara bacana, você vai ser muito mais bacana. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro constrói hospitais, o dinheiro compra remédio, o dinheiro proporciona momentos de lazer com a sua família, momentos de proximidade. O dinheiro não separa ninguém. O que separa é a mente limitada das pessoas. Entendeu? É. Só que quando as pessoas têm essa crença com dinheiro, de ouvir dinheiro é sujo, não põe a mão no dinheiro é sujo. Não, você viu, fulano é rico, olha como ele é mau, olha como... Gente, que é isso? Então só existe rico ruim e pobre bom?
As travas do conceito, às vezes do ambiente que a gente viveu, infância, algumas coisas que a gente viu, inconsciente, né? Eu tô vendo bastante esse ponto de destravar algumas crenças. É. Porque às vezes a gente carrega e nem percebe.
Não percebe.
Você não cresce num lugar porque você não tá achando que você merece.
Exatamente.
Sabe isso? Você...
Trabalhar o teu merecimento.
Exatamente. O teu merecimento. Quando alguém te elogia, você não acha que aquilo... Ah, a pessoa tá exagerando. Acho que ela tá falando só pra dar uma... Né? Só pra me dar uma
pra
vibe melhor.
Só pra mexer comigo, só pra me motivar. Né? Por quê? Porque isso é a sua criança interior.
Então,
é a sua criança interior. Porque imagina você é uma criança... Quando a gente é criança, quem são as nossas maiores referências? Nossos pais. É. E eles vão ditar tudo aquilo que a gente vai ser. Então, sim, é a responsabilidade dos nossos pais. Mas não é a culpa deles. A imperfeição dos nossos pais, ela é perfeita pra nós. Só que a gente vê muito constantemente pais que... Ah, mas meu filho, coitado, esse aí é muito burro. Esse daí não vai bem na escola. Esse daí não sei o quê. Esse daí é mais tímida. A pessoa, ela internaliza isso, porque a criança, ela vê no pai e na mãe a maior referência de tudo. Então, ela vai internalizar aquilo e ela se torna mais daquilo do que os pais já falam. Isso molda muito as crenças que a gente tem no decorrer da vida e quem vai ser, a gente vai ser quando é adulto.
É isso mesmo.
Então, uma outra questão, por exemplo, sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, uma das coisas que impedem as pessoas de alcançar a prosperidade é honrar pai e mãe. A gente tem que honrar os nossos pais, mas a gente tem que saber fazer isso. Vamos supor, a gente aprende tudo com os nossos pais, inclusive como lidar com o dinheiro. Então, Como é que você quer aprender a ser bem-sucedido com duas pessoas que são totalmente quebradas, cheia de dívidas? Você não vai. Só que por honrar os seus pais, você inconscientemente, você copia as decisões, você toma as mesmas decisões que seus pais tiveram. Então, para honrar os seus pais, você sempre atrasa o teu sucesso. Quando você está muito perto de alcançar o sucesso, você vai lá e se sabota.
Isso aí é reversível?
Totalmente reversível. Autoconhecimento, gente, é tudo. Inteligência emocional.
Destrava mesmo.
É. Hoje a gente tem inúmeros cursos que ajudam as pessoas a trabalhar a criança interior. Terapia é muito importante. Então, se você vê que sua vida está travada, tudo que você faz não dá certo, vai buscar aqui, ó, no teu inconsciente, o que está, de fato, barrando a tua prosperidade. Porque o universo é muito próspero, é muito abundante. Se você olhar agora na janela, você vai ver milhares de pessoas, milhares de serviços, milhares de pessoas. O dinheiro, ele nunca acaba. Não tem crise para o dinheiro. Ele só muda de mãos. Você já viu falar que o dinheiro acabou? Ele não acabou. Ele muda de mãos. Tem gente que enriquece na crise, tem gente que empobrece na crise. Por quê? Porque ela entra na mentalidade da crise. Crise, até o ideograma, né, da, chinês, né, da crise, é oportunidade. Ele quer dizer oportunidade. Por quê? Porque enquanto alguém está chorando, eu estou vendendo lenço.
É.
Onde eu vejo um problema, eu tenho uma solução, eu tenho uma oportunidade de um novo negócio. E às vezes de acordo com o meu propósito. Olha que interessante. Né? O momento que a nossa empresa mais cresceu foi dentro da pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa, desesperadas, precisando focar em alguma coisa. O que, que a gente fez? Vendeu lenço, enquanto as pessoas estavam chorando.
E a tua carreira até hoje foi sempre próspera? Você teve altos e baixos até para poder aprender, destravar algumas crenças?
Eu acho até importante a gente sempre ter altos e baixos, contanto que a gente sempre mantenha, né? Não cair, não ser... Eu acho que a gente tem que sempre observar. Altos e baixos a gente sempre tem. Mas é porque a vida é estatístico, né? Tudo é altos e baixos. Até a batida do nosso coração, se você for ver. Então, quando a gente tá muito estático, a gente morreu. Não é interessante. Então, tem que ter altos e baixos.
Verdade.
Eu até brinco que quanto mais a gente
não
tá subindo,
emoção, né?
maior a subida é mais rápido que precede a queda, né? A gente
Sim.
fala. Então, e o contrário também é real. Só que o que, que a gente precisa fazer, quanto empreendedor, quanto empresário, é entender, opa, essa queda aqui, o que, que ela pode me ensinar? O que, que eu preciso aprender para eu parar de cair o mais rápido possível e subir mais alto ainda do que eu tinha subido da vez anterior? Né? Porque o sucesso, ele não é uma subida contínua. Ele é um ciclo. Ele é um ciclo. De encantamento do cliente, de entender a necessidade, venda, pós-venda, entenda a necessidade, entendeu? É um ciclo. O sucesso é um ciclo, não é uma jornada só para cima. Porque senão você chega em cima e você para de fazer o que você está fazendo, o que, que você faz? Você cai. Entendeu?
É verdade.
Você para de dar atenção para os clientes para dar atenção para coisas que às vezes não são interessantes. Porque é o que acontece. Às vezes, quando a gente fica muito rico de repente, você para de olhar para as necessidades reais do seu cliente e você começa a olhar só para o quê? Para os seus investimentos, para o seu bolso. E ao invés de passar tempo falando com o teu cliente, você passa tempo falando com o teu gerente do banco para entender qual tipo de investimento que você deve fazer. Você quebra. Porque você saiu do teu propósito. E se você não tiver uma pessoa muito boa para fazer aquilo que você fazia, você vai quebrar, você vai cair. E aí você tem que voltar pro eixo e entender o que, que me fez cair e voltar e subir de novo. Lógico, as quedas não precisam ser assim, né, fatais, acabar, quebrar. Mas sempre vai ter, poxa, olha aqui, vendi menos esse mês, caramba. O que, que será que foi? Será que é só uma questão sazonal? Se for, o que, que eu posso fazer? O que, que eu preciso fazer? Será que eu preciso de um outro produto? Ou preciso desenhar alguma coisa diferente? Deixa eu entender o que, que minha audiência quer. E aí você vai entender o que seus clientes querem. Isso acontece em todos os negócios. Essa minha amiga, que montou a clínica de estética, que começou e aí depois ficou com uma super dívida, eu até falei isso pra ela, eu tenho um outro caso muito parecido de uma mulher que fazia drenagem em mim e nas minhas amigas, que ela tinha uma casa, pegou o fundo da casa, colocou uma maca no fundo da casa e ela fazia massagem. De repente, ela tinha duas macas. Essa mulher hoje, ela está milionária.
Bombou.
É lógico. Ela cobrava um preço diferenciado, então você pagava um valor, na época era R$300, você podia ir quantas vezes você quisesse, você só tinha que agendar antes, se faltasse, perdia. Ela colocava você na maca, fazia uma estratégia lá, te enrolava num plástico lá no negócio, deixava você lá e atendendo outro enquanto... Não é muito empreendedora. Hoje ela está milionária. Por quê? Porque ela soube trabalhar.
E esse negócio também que falam, Carol, de o empresário, ele pôr a mão na massa, ele estar na operação. Eu ouvi agora você falando, ele parar de falar com o cliente, porque às vezes, dependendo do negócio, tá? Eu sei que o seu é muito diferente, mas dependendo, como que você enxerga para os outros? Porque se ele não olha macro o negócio, ele está lá na operação, ele não consegue ter essa visão do crescimento, ou de repente de um processo falho. Você acredita nisso também?
Não, total, total. O empreendedor, o empresário, ele é o gerencial, o tático, né? Vamos dizer assim. Ele é a parte tática da empresa. O operacional, ele delega. Só que quando a gente está começando do zero, sem recurso, a gente é o operacional, a gente é o tático, a gente é o marketing, é tudo. Não tem como a gente fugir disso. Só que conforme você vai crescendo, você vai delegando algumas coisas. Mas o que eu quis dizer com isso é que é o seguinte, às vezes, o empresário, ele começa a ganhar tanto dinheiro com alguma coisa que ele fez, e ele, isso é de repente, não deu tempo dele se estruturar.
Eu já dei certo, né?
Já dei certo. E aí, ele acha que parar de fazer o que ele estava fazendo para colocar outras pessoas, sem colocar outras pessoas que façam tão bem quanto ele, e para passar o tempo dele todo falando com o gerente sobre os investimentos e sair da área que é aquilo que ele é bom de verdade, ele vai quebrar. Eu, por exemplo, eu não cuido da área financeira. Não gosto, não tem nada a ver comigo, mas eu tenho uma pessoa que é extremamente competente para fazer isso por mim. Entendeu? Agora, imagina só, se eu tivesse saído da parte comercial, do marketing, daquilo que eu realmente gosto, para ir cuidar da área financeira. Quem ia fazer o meu marketing tão bem quanto eu? Ninguém.
Então, aí eu já ouvi outro... Tem um monte de guru hoje em dia, né?
Tá, e os gurus de palco, que nunca empreenderam e querem ensinar os outros a empreender. Eu fico encantada.
Guru de palco, né? Pra tirar foto no fim, né? Com o pessoal atrás e pôr no...
Nunca empreendeu, nunca assinou uma carteira. O que que essa pessoa tá me... Gente, eu fico maluca com isso, sério. Eu vejo, eu vou ver o perfil da pessoa. A pessoa não tem uma empresa que ela gerou. Ela nunca montou nada, ela nunca cresceu nada. Ela ganhou dinheiro vendendo curso, ensinando as pessoas a empreender.
Né?
Hã?
Como assim, né?
Meu Deus,
mas hoje em dia...
É a Palmeirinha que nunca fez um bolo? É. O que que é isso?
Que é isso, né?
Não, não faz sentido, só que tem pessoas que dominam a oratória, né?
Então,
dominam a comunicação.
E vai indo, quando vê, já tá lá. Exatamente. Tem gente que, endeusa, né?
Endeusa, porque o processo de vendas, ele é comercial, né? Eu vou comprar daquele que se conecta mais comigo. Se a pessoa tem poder de se conectar comigo, eu vou comprar dela. E às vezes eu não consigo usar o meu racional para entender quem de fato ela é, onde ela chegou e se ela tem um perfil parecido com o meu no ponto de que vai me fazer crescer. Por isso que a gente tem tanta gente que compra mentorias e não sai do lugar.
Tá travada.
Travada.
Uma coisa que você falou do comercial e do marketing. Você fazendo isso, você também não acha que a pessoa... Depois, qualquer problema vai chegar em você, nem que for problema, vamos dizer assim, mas que a tua marca tem que andar sem você. É que você é muito sua marca, né?
É.
Você é a Ana Carolina Diniz,
teacher dos famosos,
né? Então, assim, tá muito atrelado, né? A empresa não existiria sem ter você.
Exatamente.
Mas tira você desse ponto, imagine o resto.
Sim.
Alguém atrelado ao comercial.
A gente tem. Isso tudo é sobre pessoas e processos. Isso é tudo sobre... Quando chega uma hora que você precisa escalar. E aí você vai entender que você tem que delegar algumas coisas para que as pessoas façam tão bem quanto você. E assim, até para aumentar o valor de mercado da minha empresa, eu preciso me desvincular dela. Porque ninguém vai comprar de mim uma empresa que é totalmente vinculada à minha imagem, que ela
Perfeito.
Sabe que vai quebrar se eu sair amanhã.
Claro.
Então isso é um desafio muito grande de pessoas que são a cara da empresa.
É.
Entendeu? Eu tenho um mentor que ele é a cara da empresa dele, ele está trabalhando isso hoje e a gente trabalha muito essa questão. E aí o que que é? Processos e pessoas. Ao passo que eu vou me tornando cada vez mais conhecida, ganho mais autoridade dentro daquilo que eu faço, eu posso pegar essa autoridade e transferir para outras pessoas para que eu consiga sair de cena e fazer meu negócio crescer.
Mas
até hoje a gente tem feito isso.
Eu vi isso, por exemplo, tatuador tem muito isso. Ah, vou tatuar com LEDs, né? Sei lá.
Sim.
Minha esposa também foi lá, aquele de Los Angeles, esqueci o nome agora. Bom, mas ela não tava e nenhum outro conhecido não tava. Você tem que fazer com alguém que tá ali, mesmo que muito bem ensinado e tal. Você entende o que eu quero dizer? Ah, eu vou ter aula com a Carol. Eu quero... Ah, mas não, tem aqui a Patrícia. Também é tão boa quanto, usa o método. Não dá aquele... Ah, queria fazer com a Carol?
Dá. Dá, só que aí o que você tem que ter? A pessoa tem que entender que existe uma coisa, a demanda, né? E a demanda, ela influencia no preço. Quem quer fazer comigo, por exemplo, algumas coisas, ela pode fazer ainda comigo, entendeu? Assim
Mas
como a Natália
Beauty.
A Natália Beauty, ela passa por essa mesma situação. A pessoa quer fazer com ela? Faz, mas ela vai pagar R$6.000 por uma sobrancelha. Mas ela não tá pagando a sobrancelha. Ela tá pagando a conversa, ela tá pagando o momento ali com a pessoa. Assim, como comigo, ela não tá pagando só uma aula, só uma mentoria.
Experiência,
é a experiência,
né?
É o networking, é tudo isso. É aquilo que eu conquistei investindo milhares de reais em conhecimento, é aquilo que eu conquistei com anos de experiência, ela vai poder compartilhar comigo naquele momento e não precisando, de repente, pagar tudo aquilo que eu paguei. Mas, quando a gente tem isso, a gente tem que ter profissionais, a gente pode licenciar o método. Eu licencio o método. A gente faz isso. Meus professores, eles têm uma licença para usar o método Teacher dos Famosos, que é um método patenteado e tal. Então, eu transfiro a autoridade para o método e para as outras pessoas e eu torno elas gabaritadas o suficiente para que elas consigam fazer a entrega do método assim como eu. E aí o profissional, ele vai ficar tão bom e tão com aquela autoridade transferida que a gente consegue passar para aquelas pessoas que querem comprar a segurança de que elas vão estar sendo bem assistidas. Uhum. E assim, ah não, mas eu quero fazer com a Carol. Tudo bem, ainda é possível, mas existe um preço.
Sim.
Aí se o preço não for possível e a pessoa quiser fazer dentro do método Teacher dos Famosos, ela pode. Não tem problema nenhum. Só que aí, ela, se quiser fazer com a Carol, tem um preço diferente.
Ou até uma lista de espera, né? Dependendo do tipo de negócio, né? Tipo, tatuagem, ou mas, médico.
É. Por exemplo, no meu negócio, ele é totalmente replicável, que eu consigo atender várias pessoas ao mesmo tempo. Mas o cara da tatuagem, médicos, pessoas que exigem que sejam elas que estão fazendo as coisas, ou elas replicam o método, e aí elas mudam o jogo delas, elas têm que mudar o jogo delas. Elas vão replicar o método. Por exemplo, um tatuador, ele tem que replicar o método para outras pessoas, mostrar o trabalho daquelas pessoas e está sempre associando a imagem dele àquelas pessoas.
E tem a ver com o design. Às vezes é a mão do cara, né? O tipo de desenho que o cara faz, que é, puta, eu gosto desse estilo, né?
Sim, ele vai continuar fazendo, né? Sim. Ele vai continuar fazendo, só que ele vai atender pessoas que
Sim.
podem pagar o trabalho dele. Ah, mas eu não quero. Eu quero fazer com um cara que seja tão bom quanto ele, que seja do método dele. O estilo de desenho, né? Que tem vários estilos.
Sim, sim.
Então ele vai indicar. Aqui dentro, quando você tem na porta ali o nome do tatuador, aqui é o lugar, é essa cara, entendeu? Ou cria uma marca que seja atrelada a essa pessoa. Todas as pessoas que estão ali dentro têm que, por obrigação, ser excelentes profissionais.
Então,
que o
hoje,
satisfeito.
A tua empresa, como ela chama?
A gente tem duas empresas no segmento de educação de inglês, né?
De inglês.
Que é BeFaster, que é uma escola onde as pessoas têm aulas regulares com os professores da equipe e tal. E o Teacher dos Famosos, que é uma outra empresa, onde a gente tem dois tipos de serviços, três, na verdade, agora, né? Serviços diferentes. A gente licencia o método Teacher dos Famosos para outros professores que não sabem vender, não sabem cobrar, não sabem trabalhar, não tem método e viram commodity, porque eles brigam por preço com outros professores.
Que legal isso, hein?
É muito bom. Porque o professor, qual que é a dificuldade dele? O professor, a maioria, tem mentalidade de pobre. Pensa pequeno e acha que aquilo para ele tá bom, então ele não sabe cobrar. Ele não sabe fazer um contrato, ele não sabe ter novos alunos, prospectar novos alunos. Então, o que, que a empresa Teacher dos Famosos a gente faz? A gente licencia ele para dar aula, porque ele já pode ser um bom profissional, mas ele tem que ser didático, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz. Ele tem um material que ele pode trabalhar, que está de acordo com o método, que já foi validado por centenas, por milhares de pessoas, né? Centenas de famosos e milhares de pessoas. A gente dá um respaldo jurídico para ele, porque ele tem como cobrar dos alunos dele. Ele vai mudar, em vez de começar a cobrar por hora aula, que isso é extremamente... Cobrar por hora aula e achar que você está ganhando dinheiro, você tem uma mentalidade de pobre, você está deixando dinheiro na mesa.
E é o mais comum, né,
Carol? É, porque as pessoas vão fazendo pelo efeito manada. Ninguém nunca parou e falou, por que será que sim, eu ganho mais ou ganho
menos?
Então
fala, por quê? Como
por
que
quê? Porque você não tem férias, você não tem final de semana e o seu orçamento depende do quê? Do desenvolvimento do aluno, da boa vontade do aluno, da disciplina do aluno, porque se o aluno não faz aula, você não recebe. Faz sentido isso? Como é que eu tiro umas férias no final do ano com a minha família e tenho, né, um mínimo de dignidade na vida?
Zero previsibilidade, né?
Não tem como uma empresa crescer dessa forma.
O cara para agora,
exatamente,
parou.
Exatamente, não faz sentido nenhum. E aí a gente vai olhar para modelos parecidos para tentar copiar, para modelar, né? Eu até brinco, né? Eu falo, isso aí... os filósofos já falavam, né? Ética Nicômaco fala exatamente isso. Olhe para alguém que faz alguma coisa parecida com o que você quer fazer e modela, copia. E a PNL trouxe isso hoje falando, né, da possibilidade de você modelar outras pessoas para ter resultados similares. A gente pega serviços similares aos nossos e começa a comparar. Academia. Como é que a academia ganha dinheiro? Na recorrência. Do aluno que não vai. Eu não posso cobrar do aluno por hora aula. Não faz sentido.
Ou só quando ele fosse lá,
ou só,
né?
Quando ele for
tem
na...
o Gym
eu só vou pagar,
né,
quando eu for na academia. Que isso? Imagina, não faz sentido nenhum. O aluno, ele compra um pacote mensal, semestral, anual. O pacote, ele vai variando de acordo com a quantidade de desconto. Então, assim, o anual tem um desconto muito mais significativo em relação ao semestral e em relação ao plano mensal. Mensal, o aluno paga mês a mês, não tem vínculo nenhum com a escola. Mensal, ele paga 6 parcelas daquele valor e ele tem aula por 6 meses. Tem feriado, não tem aula. E não tem como eu repor, porque se eu tenho 30 pessoas na minha agenda, como é que eu vou repor para 10 pessoas? Eu vou acabar com a minha agenda para te atender por conta de um feriado onde ninguém fazia nada?
É.
Quer dizer que eu sou seu escravo, então. Não faz sentido nenhum. anual. Paga por 12 meses, tá incluso férias. Na faculdade todo mundo paga 13 e ninguém reclama.
É verdade.
Entendeu? Só que o professor não sabe, porque ele não tem autoridade para falar isso. Não, eu vou te cobrar assim, porque tem
ele
medo do aluno
com
fazer
medo
não.
Porque ele não tem nem cliente, então ele fica, ah, eu vou... É. Tem medo, né?
Mentalidade de escassez, não sabe cobrar. E a gente ensina ele a cobrar, a gente ensina ele a prospectar, a gente ensina ele a, ter um, a cobrar depois, caso o aluno não pague. Porque inadimplência é uma realidade para todas as empresas. Sim. Como é que eu lido com isso? Tem um respaldo jurídico para isso também. É, o cara, ele se torna, ele sai daquela classe, sou um professor que ganhou a aula, e se torna um empresário, um empreendedor, um
mesmo,
profissional.
Né?
E o serviço dele, a entrega dele, aí ele vai começar a entender o que são valores, né, para ele poder trabalhar. Então, por exemplo, aquele, dentro da marca Teacher dos Famosos, os valores são encantamento, agilidade, a gente entrega transformação, a gente entrega muito mais rápido o resultado. E esses professores que são licenciados da marca também. Entendeu?
Sim.
Então isso é muito importante. Então a gente tem esse produto, né? A gente tem o produto dentro do Teacher dos Famosos.
Licenciar
o método. A gente tem o produto de aulas individuais e aulas em grupo comigo.
Certo.
Tá? E um outro produto que chama Teacher Milionário, que é uma mentoria individual para professores que querem sair do zero. Sabe,
e esse termo milionário, ele pode ser arriscado ou não? Você já tem prova social, testemunhal que...
Já.
É?
Já. Olha, vamos pensar o seguinte. Hoje em dia a gente tem muito pouca gente falando inglês. Inglês é um negócio, é o terceiro nicho mais de maior procura na internet.
Mesmo com a internet aí,
terceiro nicho de maior procura. E olha como a internet... bombando, ela ajuda ainda mais aqueles profissionais que realmente estão dispostos a trabalhar. Olha que legal isso. Hoje em dia, a gente tem uma estatística de 82% dos cursos online que são vendidos. 82%, a gente está falando de um número muito alto. Gente, não sei se vocês conseguem imaginar a quantidade disso em número. 82% dos cursos online que são vendidos, eles são vendidos cursos gravados.
Sim, então a escalabilidade é...
Zero. Ele continua, ele volta para o mercado. Ele compra, ele é teu cliente, mas ele volta para o mercado. Por que ele volta para o mercado? Para que profissionais como eu...
Mas você diz que o gravado ele não é...
Não funciona.
Não funciona?
Não, não digo não. Eu provo para você que ele não funciona.
Mas no teu nicho, você diz.
No nicho de inglês.
Nicho de inglês.
Eu vou te falar, quantos cursos gravados você já comprou?
Eu comprei 2 ou 3.
Você terminou os 3?
Só um deles.
O outro por momento não abriu.
O outro eu comprei um curso de guitarra, mas eu vou esperar o meu filho ter uma idade para eu fazer junto com ele.
Legal. Mas,
mas é...
Não, mas eu vou te falar. As pessoas compram cursos que elas não abrem.
Não abre.
Ela
não
abre.
Teve, acho que alguns eu não abri. E os que são grátis, então, pior ainda.
Nada é grátis. Nossa, eu não faço nada de graça. Porque a pessoa não valoriza.
E-book,
essas
coisas. Ah,
de graça, imagina.
Ah, um dia eu leio.
Isso é isca, isso é isca, tá? Isso é
isca.
Se o teu e-mail, então eu vou te dar uma isca aqui, entendeu? Agora, quando a gente tem esses profissionais vendendo um monte de curso, pode vender curso, eu recebo propaganda o dia inteiro de curso. O curso é gravado, gente. Esse profissional, eu nem me preocupo que o cara tá crescendo, o cara tá vendendo milhões. O sol nasceu pra todos. O cliente dele vai ser meu cliente em algum momento. Primeiro, pro meu posicionamento e autoridade. Segundo, porque eu sei exatamente o que eu tô fazendo. E terceiro, que nenhum outro curso no Brasil entrega o resultado tão rápido quanto o meu entrega. Então esse cara, e o meu é ao vivo, eu acompanho a experiência do cara, do início ao fim. Isso faz toda a diferença, Daniel.
Sim,
se você
imagina.
Puder comprar um curso...
Mesmo que eu... Ah, você põe a tua dúvida aqui nas anotações que a gente responde, hein?
Sim,
não tem...
É, a pessoa pode levantar a mão e falar comigo ao vivo na hora que ela quiser. Entendeu? Isso, os cursos não oferecem isso. E quando eu comecei a lançar isso na internet, eu ganhei vários inimigos. Pessoas que falaram, imagina, não sei o quê, eu acho que funciona. E alguns professores, entre eles, falam assim, gente, eu vendi, se o cara fez, é problema dele. Eu não, isso não é entrega. Isso daí, pra mim, é um absurdo. Isso é a gente não ter vergonha na cara pra botar tua cara na internet, saber que o cara não vai fazer e tudo bem pra você,
é
só porque você tá
tem
ganhando dinheiro.
Fala, não, se seguisse o método, não falharia. Não, não tem?
Tem. Mas pelo menos que seja ao vivo, né? Que seja ao vivo, que você veja que o cara tá lá. Eu tenho um curso gravado para atender uma demanda do mercado que não tem hora para fazer aula e que mora em outro país e que quer fazer o método da gente.
É o on demand, né? Então, aí tá certo,
né? Eu tenho
que
fazer, não tem como.
É, não sei, assim, eu acho que pode ser que alguns funcionem, outros não, né? Não sei, também tem a aplicação da pessoa... É. Bom, você mais do que ninguém pode dizer isso, né? Porque você é professora. Tem gente que aprende muito bem de um jeito, outra de outro, né? Nenhum aluno é igual, não é?
Então... Tudo bem, mas vamos entender uma coisa. Eu vou falar o seguinte para você. Eu dei um curso aqui, tá? Pra esse médico. Um curso online, é gravado. Mas eles é sobre cirurgia. É incrível esse curso. Então, só que agora você precisa operar. Você vai operar com ele ou com o que fez o presencial?
É, não, aí... Mas aí...
Mas envolve... Então, tudo bem, envolve, sim, riscos. É. Ok, então eu vou trazer mais pra nossa realidade, educação.
Tá, você vai fazer uma entrevista de emprego na Apple. Pô, você foi chamado, okay, puta, preciso estar com inglês afiadíssimo.
Inglês é comunicação. Comunicação é socialização. Quanto mais eu me comunico, melhor eu fico. Se eu tô assistindo um curso gravado, eu e o computador, qual é o resultado disso? É a mesma coisa que eu assistir todos os vídeos do Masterchef e achar que eu sou cozinheira. É, sem, né, nunca ter pego na farinha, no bolo, no ovo, sem nunca ter feito um bolo. Se você não se colocar na prática daquilo, você não vai ficar bom, não adianta. Inglês não é uma coisa que como é que eu vou dizer? Não é só que você consegue fazer somente assistindo alguém fazer. Você precisa pôr a mão na massa. Entendeu? O inglês não é uma coisa... E não só o inglês, vários idiomas, várias coisas. A gente precisa se pôr à disposição daquilo para você fazer. Você precisa se colocar no campo. É a mesma coisa a gente falar. Por que o Neymar é um excelente jogador? Ou qualquer jogador que as pessoas queiram falar. Porque aqui o brasileiro não gosta do Neymar, né? Nunca vi. O mundo inteiro gosta, mas o brasileiro não. É. Eu acho ele um excelente jogador. Por que ele é um excelente jogador? Porque ele treinou muito. Se ele fizesse um curso online, ele ia fazer gol?
Não, tem, é verdade. Porque tem essa troca, né? É muito importante do... vivenciar, né? A experiência de trocar ideia com o professor em inglês, lógico, né?
Se eu nunca falei,
tinha um amigo meu que ia pro bar. A aula dele era no bar, pra beber com o cara, mas era só... O cara falou, só vou falar inglês. Ele fala, aprendeu, do que você quiser. É, foi... Avançou bem,
assim. Avançou bem?
Porque só trocava ideia em inglês, o cara corrigia e ia e tal.
Em alguns casos isso vai funcionar bem. Tem outros casos que as pessoas têm realmente muita dificuldade com o idioma e elas precisam de um acompanhamento diferente, focado em educação para adultos. Mas ok, contanto que seja vivencial, que seja ao vivo, tá? O nosso curso gravado oferece aulas ao vivo também.
E quando que a Carol aprendeu a falar inglês? Que ela vestiu a capa, sabe? Você assistiu Matrix?
Assisti.
Sabe, o 1, né? O Matrix, quando o Neo faz assim... Que ele sente que ele tá que na... Ele entendeu a Matrix. Entendeu. Falou, quando a Carol falou, puta, eu sei falar inglês.
Que eu falei, eu sei falar inglês. Eu não lembro exatamente... Eu lembro meu ponto de virada. A gente tem vários momentos de virada na vida. Meu momento de virada foi quando eu desisti da medicina para ser professora de inglês, que foi na minha primeira aula de inglês. Olha que coisa maluca. Eu queria medicina. Para mim, a medicina... Eu já queria transformar...
Então, você foi para a faculdade de medicina também?
Não, então o que acontece? Eu estava... Na época, eu estava estudando para a medicina.
Para prestar
a faculdade.
Certo.
Só que assim, não era nem preguiça, né? Eu sabia que eu tinha total condição de conseguir. Eu sempre fui muito ligeira. Muito, muito, muito. Minha mente era muito rápida. Então eu sabia que eu tinha total condição de conseguir. Mas eu tinha muita dificuldade com o inglês. E o inglês eu procurava naquele momento por dois motivos. Um, que eu adorava uma banda que chamava Backstreet Boys, era tudo em inglês. E na época a gente não tinha o Google para ajudar.
É.
E o outro motivo era a medicina, que eu entendia que os artigos eram todos em inglês e eu não teria outro recurso para ser uma boa médica, senão... pegar a fonte, né, do conhecimento, o conhecimento direto na fonte. E eu entendia que eu precisava fazer inglês, só que eu entrava em todas as escolas que você pode imaginar. E eu não saía do lugar.
É.
Eu falava, não é possível, cara. Mas eu tinha um insight dentro de mim que eu falava assim, cara, por que essa mulher não me fala em português pra eu entender, daí eu consigo usar? Porque inglês em inglês, cara, imagina japonês em japonês. Não funciona essa merda, eu pensava isso. Eu saía das escolas frustrada, chateada, triste. Falava, como que eu vou transformar essa realidade? Eu conheci uma professora
isso
particular.
Com que idade?
Eu tinha uns 16, 17 anos. Eu entrei, foi quando eu tava estudando, já 17. Eu comecei a estudar pro vestibular com 17, 18 anos. Foi mais ou menos nessa época.
Mas, assim, na tua infância, você teve o inglês presente?
Não, minha mãe sabia falar inglês muito bem. Ela tinha aprendido muito bem. Mas isso era um outro ponto também que me gerava uma crença. Porque era a única matéria que ela sentava comigo, tinha que estudar comigo, porque eu não entendia, não conseguia aprender. Eu era muito ruim mesmo. Eu era uma bosta, essa é a verdade, no inglês. Eu não tinha cabeça para inglês. E engraçado, né? Sempre fui muito comunicativa, sempre tive uma inteligência social muito legal, mas eu não conseguia aprender o inglês. E aí, eu conheci uma professora particular, que ela dava aula para grupos, e ela explicava em português com uma didática muito, muito boa. Naquele momento, me emocionei, assim. Falei,
cara,
eu passei uma vida pra aprender isso, não é possível? Achei, é isso. E eu, fazendo o curso dela, comecei a entender que ela não sabia replicar aquilo. É a mente empreendedora ali, desde criança. E adolescente. Eu falava assim, cara, essa mulher precisa expandir esse negócio, ela é muito boa. Por que que ela tá só aqui nesse grupo? E ela tá até hoje, assim. Por que que você tá assim só nesse grupo?
Deixa eu empresariar ela, né?
Eu falei pra ela, posso vender o teu curso? Você me dá uma comissão? Você me, não me cobra o curso? Porque era um inferno pra pagar o curso, meu pai não tinha dinheiro. Cada mês era uma ameaça diferente, um negócio assim. Se você não for, não sei aonde, eu não pago mais o inglês. Era um negócio louco, assim.
Você não tava vendendo as pizzinhas?
Eu não tava vendendo as pizzinhas, os pulseirinhos, os negócios. Tava só estudando pra faculdade. Né, não, tava uma merda. Aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso dar um jeito. Essa mulher vai ter que me contratar. E ela foi muito grosseira, assim, categórica, assertiva e disse, pra mim tá bom do jeito que tá, eu gostaria que você não se
metesse na minha vida, né? Saia daqui.
Aí eu falei,
sua mente empreendedora. Azar
o seu. Azar o seu. Tá bom. Eu vou continuar aqui. Eu vou aprender e quem vai fazer isso sou eu.
Mas você se apaixonou? Porque assim, quando você achava uma merda, você fala, puta.
Eu entendi meu propósito de vida naquele momento. Que era levar o inglês para o maior número de pessoas no mundo.
Mas por que que você gostou do inglês em si? E não da medicina?
Não, eu gosto da medicina até hoje.
Não, beleza. Mas seria uma excelente médica. Isso foi um flerte muito forte. Assim,
foi. Mas por quê? Porque pegou na minha maior dificuldade, que era o inglês. Era o maior desafio para mim. É, eu não, eu, por mais que minha vida tivesse sido assim, muito simples, com poucos recursos, nada para mim era um desafio muito grande. Pela minha, acho que, inteligência social, pela minha mente muito empreendedora, qualquer coisa que acontecesse, eu sempre me mantinha muito alegre, muito otimista. Mas o inglês era uma coisa que me tirava do eixo. Sabe aquela coisa que sempre te cutucou? Você fala, pô, que merda.
Sei, porque é tipo aquele negócio de relacionamento, né?
Você
tipo,
quer escassez, fala, né?
Todo
quer
mundo
aquele que não te quer.
Me olha, mas esse cara não me olha, né? Pô, mas...
Talvez por isso, pensando agora com você aqui, você me deu um insight muito grande. Escassez, ela funciona no nosso cérebro como um gatilho muito poderoso. Tudo que é escasso vale mais, né?
Vale mais.
E óbvio, ouro, tudo vale mais. Sim. A gente usa o gatilho mental da escassez demais, com verdade, na internet, quando a gente quer aumentar nossas vendas. E aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer isso daí, porque eu aprendi esse inglês aqui, eu vou
e
fazer
aí,
isso.
E aí já com, ainda adolescente, não?
Aí, eu, em um ano e meio, eu fui de pior aluna a professora de inglês. Nossa. Por que professora de inglês? Porque eu comecei a falar, se eu quero ser uma professora... e eu quero ter uma escola de inglês, eu tenho que ganhar repertório, eu tenho que entender o que é estar numa sala de aula. Eu vou ensinar para pessoas que sabem menos do que eu. Eu estava em nível intermediário, mais ou menos, nem era avançado ainda.
Já dava para...
Mas eu já tinha confiança demais. Nossa Senhora, já tinha uma autoconfiança que eu ganhava um Oscar fingindo autoconfiança cada vez que acabava uma aula. E aí, eu comecei a entregar currículos em várias escolas, em várias. Até que uma me chamou para dar aula para uma turma infantil. E eu comecei a estudar muito o método e eu comecei a me dar muito bem.
Você já gostava de ler, você falou, sempre foi estudiosa.
Sempre muito, muito. Não estudiosa, estudiosa nunca fui. Mas eu sempre gostei de ler. Eu estudo aquilo que me interessa.
Entendi.
Bem, põe um negócio aí de matemática, aí já quebrou. Eu não vou conseguir ficar 20 minutos te ouvindo. E acho que até pelo TDAH, né? Então isso, eu não consigo prestar atenção muito tempo em alguma coisa. Isso é uma coisa que eu fui trabalhando com muita terapia tal, e por um tempo a medicação no decorrer da minha vida. Mas, olha que coisa louca. Essa escola que me chamou, Deus faz as coisas muito certas. Ele colocou... tinha um professor lá que dava aula para turmas muito avançadas. Ele era o top da escola. Só que ele foi fazer um treinamento, um ensino, sei lá o que ele foi fazer, no Canadá. E ele ficou um mês fora. E todos os professores já tinham a grade completa, menos eu, novata. Aí a diretora chegou e falou assim, olha, você está se dando muito bem, todos os alunos gostam muito de você. Você não quer pegar as aulas dele? Eu, como é que eu falo para essa mulher que eu não tenho inglês para isso? Eu falei, eu pego. Na hora que eu falei, eu pego,
louca, né?
Por dentro eu congelei. Eu acho que meu anjo da guarda falou, eu tô indo embora, porque não tem a menor condição viver ao seu lado. Eu tô me demitindo. Aí eu saí de lá e falei, gente, eu vou ter que estudar muito pra dar aula pra essas pessoas. Só que a gente tinha um livro que chamava Lesson Plan, e esse livro tem tudo que o professor tem que falar, perguntar. Eu falei, vai ser isso aqui, minha chave. Catei os Lesson Plan, levei pra casa.
Devorou.
Eu faltei um mês quase na faculdade, só estudando aquilo. Eu chegava, dava uma aula que até eu me surpreendia.
Você pagava um pau pra você.
Eu falo, eu sou fantástica.
Sou foda.
É, eu sou fantástica. E aí, tanto que quando esse cara voltou, a turma fez abaixo-assinado pra eu continuar.
Nossa.
Só que eles não sabiam, não podia, eu não continuei.
Não,
porque eu não tinha o nível de inglês que eles tinham. Em termos de graduação e de coisa.
Sim,
por isso que eu falo, a gente não pode se preparar pra fazer algo. Você tem que se preparando durante o processo. Porque imagina se eu esperasse ter vários certificados para dar aula para as pessoas.
E você vê isso no mercado hoje, né?
Muito. Ah, mas eu não consigo dar aula porque eu não tenho o nível, não sei o quê, o certificado. Meu amigo, você não consegue dar aula porque você não confia em você. Porque quando você vai ensinar as coisas para as pessoas, você é sempre aquele que sabe mais.
Sim.
Então você tem capacidade de compartilhar algum conhecimento. O que você não tiver, você vai estudar. Agora, não é um diploma, um negócio que você vai pôr na parede que vai te ajudar a ser o melhor profissional. Pode ter certeza que não. Não vai mesmo. Gente, quem quer... A maioria dos empresários incríveis que eu conheço não tem certificação de nada.
É tudo na raça.
É na raça, porque é vivencial. tudo na vida é muito
evidencial.
E ele
sente, né? Parece que ele vibra. Por quê? É o que a gente sempre fala aqui. O bom empresário é o curioso. É o cara que está sempre olhando, ele vê, então ele enxerga a oportunidade, ele fala, aqui eu posso. É. Né? Mesmo que for um degrau mais, e daí, vamos lá, né?
Vamos, ué, se não der certo. Pelo menos eu aprendi, ganhei repertório. E assim eu fui construindo o repertório. Só que eu tinha, como todo mundo, eu não era a pessoa que eu sou hoje, ainda tenho muitas coisas para trabalhar, mas eu tinha muitas crenças em relação a ser professor, a ser... como que eu ia gerir tudo aquilo. Eu fui trabalhar de recepcionista de escola de inglês para entender todos os processos. Eu passei por todos, fui vendedora de curso de inglês.
Mas já com a cabeça lá na frente...
Eu queria saber, eu queria ter minha própria escola. Ah, tá. Sim, eu queria. E aí, só que isso foram anos, né, de preparo, e eu não acreditava que o professor podia ganhar bem. E eu vi o faturamento das escolas de inglês é muito baixo. Então, não é isso que eu quero para mim, eu tenho que ser milionária. Opa, eu tenho que ser milionária, preciso ver outro...
Ah, você já sempre pensou?
Sempre. Eu sempre tive certeza que eu não nasci de uma família rica, mas uma família rica vai nascer de mim.
Mas isso se tornou uma ambição, mas aquele lance... A ambição é boa, né?
Eu sou muito ambiciosa, sou muito focada naquilo que eu quero. Quando eu quero uma coisa, nada fica na minha
frente.
Porque
diz que correr atrás do dinheiro é correr atrás do próprio rabo.
Ah, é. Não é correr atrás do dinheiro.
É que o dinheiro ele é uma consequência de uma paixão, de repente, de alguma coisa que você está fazendo bem, né?
Sim. Mas eu corria atrás, sabe do quê? De... cada vez mais ter contato com mais pessoas para levar mais transformação para aquelas pessoas. Tanto que, na primeira vez, quando a gente fez 1 milhão pela primeira vez, eu não tinha consciência e quem me falou foi minha sócia.
Você fez aquele 6 em 7?
6 em 7, 7 em 7. Tudo fez? 6, 7 em 1, 7 em 1 hora. É, a gente já fez tudo.
Ah, mas do Érico Rocha, você seguiu?
Eu comecei com ele, seguindo os passos dele. Depois eu entendi que tinham coisas aqui no mercado que não iam
funcionar
por muito tempo, nem para mim, que é o que agora não funciona mais. É. Porque as pessoas... na internet é tudo muito rápido, tá? Todo empresário...
Timing, né?
Perdeu, todo
tchau.
Empresário que tá na internet, o que não tá, tem que se colocar. Porque se ele não tiver, nos próximos anos, ele tá fora do mercado, não importa o nicho dele. Todos os profissionais que estão na internet, eles têm que entender que o timing é muito diferente do que é no offline. Quando a gente tá na internet, tudo muda todos os dias. É impressionante. Você quer ver um exemplo bem besta, bem tosco, mas que mostra muito isso?
Diga.
O Instagram. A gente começou, era só foto. De repente, vídeo. De repente, story. De repente, agora a gente não sabe mais o que posta. A gente tem que postar Reels o tempo inteiro para competir com a outra rede vizinha lá, que é o TikTok. A gente fala rede vizinha.
Rede vizinha.
Entendeu? Então, tudo se transforma muito rápido. Nossa, o cara que chegou hoje postando foto, tá fora.
No feed, né?
A entrega dele é mínima. Entendeu? Não funciona. Quando eu vejo gente fazendo semana do inglês... Eu tenho vontade de mandar uma mensagem e falar, amigo, tá nessa ainda. Ninguém mais
então,
cai
mas
nisso.
Só voltando à pergunta, você acha que mesmo o método milionário, ele consegue deixar um teacher...
O teacher milionário?
Mesmo aquele teacher que não sabe vender.
Sim, ele vai aprender.
Ele lá, você tem todo
o
passo
a passo.
É
um programa de mentoria e acompanhamento.
E esse é contigo junto.
Não, é só eu e minha equipe, assim, tá? Eu e minha equipe que monta site, monta página, que faz tráfego. Tá?
Ah, já faz tudo.
A gente já faz tudo pro cara. Então a gente dá um acompanhamento pra ele do zero. Aonde, cara, quanto você ganha hoje? 10? Então daqui no final da mentoria você tá ganhando 30.
E você tem a manha de prometer, você fala.
Não, eu gosto de garantias.
É?
Porque eu gosto de coisas rápidas. Eu sou o tipo de pessoa que só faço uma dieta hoje, semana que vem eu quero estar magra, entendeu?
Você é assim?
Eu sou. Eu não gosto de esperar nada, eu não respeito o tempo das coisas. É uma coisa que eu trabalho ainda em mim.
Ah, tá. Você tem que...
Trabalho muito em mim, mas eu gosto de coisas rápidas. As coisas rápidas, elas mexem muito comigo. Coisas que são processos muito lentos, cara, pra mim, não engaja. Não engaja.
E daí, então, desde então, você sendo assim, você criou um método...
Mais rápido do Brasil.
Como que você foi costurando as
coisas? Olha só que coisa louca. A gente ensina pra você, em 2 meses, o que você aprenderia em 2 anos em qualquer escola convencional. Comprovado. No primeiro dia, eu já te dou conhecimento de 2 anos. Em termos de gramática.
Eu via nas tuas redes, se você quiser, até fala aqui. Teacher dos famosos.
Arroba teacher dos famosos.
Você até passa alguns... Você faz uns reels, né? Em que você faz... Vem perguntas pra você. Você vai lá e fala, isso você tem que fazer assim e tal.
Mas ali é só pra você...
Não, sim, é só uma...
É um conteúdo só pra você
um
mostrar.
Petisco, né?
Só um negocinho, assim, bem pequenininho mesmo.
Sim, sim.
É um décimo, um centésimo, acho que, de tudo que a gente apresenta. Quem assiste uma aula nossa, a primeira aula,
Se impressiona, você fala, nossa.
O que a gente mais lê, é muito engraçado isso. O que a gente mais lê, as pessoas falam, meu Deus, por que eu não te conhecia antes? O inglês é muito simples mesmo. Primeiro que eu te explico em português. Vai fazer total sentido pra você. Segundo que eu vou te explicar a lógica do idioma. Por que que funciona assim? Por que que você usa do pra presente, did pra passado, you pra futuro? Quando que eu consigo te dar ali em 30 minutos da primeira aula, conhecimento que você demorou ou demoraria 2 anos em qualquer escola convencional. Porque as escolas convencionais, elas ensinam do num semestre, did no outro.
Mas você não acha que é pra segurar o cabra lá?
Claro que sim, porque ali eu vou ganhar na recorrência do cara, entendeu?
É lógico.
Então, se o cara ficar 10 anos estudando inglês,
deixa ele mofando,
deixa ele
aí.
Aqui. Antigamente, quando não tinha internet, isso funcionava muito bem. E as pessoas vendiam inglês em inglês porque sabiam que isso levaria mais tempo. Inglês em inglês não funciona para adulto. E o adulto tem uma crença muito limitante de que crianças aprendem mais rápido. Não é verdade.
Não é verdade?
Claro isso. Que não. Porque o adulto já aprendeu como aprender coisas. As crianças ainda não.
Ah, é mesmo, né?
A gente... É mesmo.
Nossa, a frase é interessante. Porque o meu filho, desde zero, te põe tudo lá. Cocomelon, só coisa em inglês.
E ele não se vira super bem?
Fala...
Porque ele não entendeu o que ele tem que aprender, né?
É, mas é isso que você falou, agora me abriu essa.
É, e ele não tem vergonha. Então, as crenças dele em relação a forma como ele vê ele, que ele relaciona ele e os outros, é diferente do adulto. Como o adulto tá cheio de crença, de julgamento, de um monte de coisa, o adulto, quando ele vai aprender uma coisa nova, ele já chega com a crença de que criança aprende mais rápido, ele já se colocou para trás. A crença do julgamento de que tá todo mundo julgando ele o tempo todo. Então, ele já tá se colocando mais para baixo ainda. Então, ele já chega. Copo cheio. É. E ninguém aprende nada com copo cheio. Criança tá com o copo vazio.
Você fala, bichão, tira essas... Solta, né, um pouco, dá uma respirada.
Exatamente. E, Daniel, a gente acreditar que aprender inglês em inglês vai funcionar porque você tá em imersão ou vai morar fora do zero e vai aprender, é a mesma coisa que eu acreditar que uma pessoa que tá desesperada, morrendo afogada, vai aprender a nadar e vai sobreviver.
É uma extrema analogia bem... Punk, assim.
A pessoa não
ou
vai.
Ou põe lá numa cozinha, nunca fritou um ovo. Vai, faz um arroz, feijão, sei lá o quê.
Entendeu? É difícil.
E esse lance de pensar em inglês, existe
isso?
Deus
me livre. Olha, isso é um mito.
Também
tão grande.
É outro.
Nossa senhora. Olha, você quer pensar em inglês? Então a gente vai fazer o seguinte. Você acredita em reencarnação? Porque é a única forma possível. Você tem que morrer e nascer de novo no útero de uma mãe americana. Aí você vai pensar em inglês. Porque se não for assim, esquece.
Não existe. Você tem que virar uma chavinha, né?
Porra, muitas chavinhas. Eu viro chavinhas o dia inteiro na cabeça dos caras. Putz.
Mas pra você, você tá vendo um filme, é de boa, você tá... Não tá olhando pra tela.
Vou te explicar como
um
isso funciona.
Você
dentro da neurolinguística. Bem. O que tornou meu método muito poderoso, muito forte, muito rápido, foi todos os meus conhecimentos sobre a mente humana, neurociência e programação neurolinguística. Eu me especializei muito em neurolinguística, em hipnose, em tudo isso, pra entender como que o cérebro se comporta, como o cérebro se comunica. E como a gente aprende, como o adulto aprende.
Você foi na fonte, né?
Eu fui na fonte, porque eu falei assim, isso aqui é tudo groselha para manter o aluno dentro da escola, da aula. Inglês não funciona, já tá provado, eu sou a prova viva disso. Por que que eu aprendi? O que que conecta aqui? Como funciona para eu aprender uma coisa nova? Como que eu armazeno as coisas na memória de longo prazo? Eu fui entender tudo isso para poder transformar o método em algo que fosse realmente poderoso e que fosse realmente alguma coisa que transformasse a vida de cada uma das pessoas que entrasse ali e que estivessem dispostas. Porque ali não é uma mágica. Por mais que seja o método mais rápido do Brasil, exige que você se comprometa e faça.
Claro.
Assim como tudo
claro.
Na vida. Mas, olha só. Se eu falar assim para você agora, what's your name? Na sua cabeça... Se você sabe o mínimo do inglês na vida, ou que você já teve qualquer contato, já veio. My name is Daniel. Já veio, automático. Isso quer dizer que você está pensando em inglês? Claro que não. Quer dizer que você já fez essas sinapses tantas vezes, o seu cérebro já teve contato com isso tantas vezes, que isso é automático. Você quer ver um outro exercício que a gente fazia muito na faculdade de tradutor e intérprete, que era muito legal, que é assim, ó. Eu falo uma palavra, você fala lá para mim no inglês. Se eu falar assim, ó, carro. Já veio car, você não precisou pensar.
Sim,
Azul, já vem blue. Yellow, amarelo, já vem yellow. São coisas que a gente já teve contato tantas vezes que as sinapses, que a comunicação entre um neurônio e outro, elas já foram feitas tantas vezes que o seu cérebro te devolve de automático. Entendeu? Ele devolve de automático. Quando a pessoa fala, vou pensar em inglês, e ela não tem conhecimento ou não tem repertório ainda dentro do inglês, ela fala, vou pensar em inglês. Ela busca isso, se ela olhar para dentro, ela vê um vazio. Porque ela não vai conseguir acessar isso, porque ela sempre vai pensar em português. Porque é o idioma nativo dela. Você mora 10 anos nos Estados Unidos, aí eu só penso em inglês. Minha prima falou, a gente sempre tem uma prima mentirosa que falou que mora fora e pensa em inglês. Não é que ela pensa
e
em inglês.
Que tá ganhando mó grana.
É, que trabalha pouco e ganha muito. Mentira, gente. Trabalha fora é o ó. Ó, Vou contar uma coisa pra você. Essa prima, não é que ela sabe tudo e ela pensa em inglês. Não, quer dizer que ela se colocou... A repetição é o pai do aprendizado.
É verdade.
Ela se colocou tanto em contato com isso...
A rotina dela lá já tá muito, né?
Que automaticamente ela já vai fazendo as sinapses naturais. Isso vem muito rápido pra ela. Vem muito rápido.
Sim.
Entendeu? Então, a velocidade que a gente fala, ou que a gente se coloca... Tá de acordo com a quantidade de expressões que a gente vai conhecendo, com a quantidade de vezes que a gente já se colocou em contato com isso. Por isso que alguém... quando está muito no básico, perguntas mais básicas, ela consegue responder muito rápido. Depois ela vai avançando e ela vai trazendo outros conteúdos para a memória de longo prazo. E assim se torna natural o processo. Mas ela nunca vai pensar em inglês. Nunca. Ela sempre vai pensar no idioma nativo. O diálogo interno. Você vai sempre chorar. Eu brinco que você sempre vai chorar em português. Você sempre vai chorar no teu idioma nativo. Não importa o quanto tempo você mora fora.
Boa essa de chorar.
E quando eu falo isso, as pessoas querem, assim, sabe? Me massacrar. E assim, quanto mais hater a gente tem, mais conhecido a gente fica. Então tudo bem, eu nem me importo, eu falo mesmo. Eu nunca tive medo de hater.
Assim, nem deve.
Teve, no começo, isso me abalava.
Você dava umas pensadas à noite, você fala...
Eu falo, não, nem à noite, mas na hora.
Machucava,
assim. A pessoa vinha e falava, e criticava. E eu falava assim, caraca, será que eu tô no caminho certo? Aí eu falei, peraí, eu vou deixar um Zé Mané escondido atrás de um perfil de 300 seguidores, definir quem eu sou. Meu propósito é muito maior. Aí eu comecei a desencanar total. Esses dias eu tive uma questão com um hater muito, assim, sabe? Muito forte, que eles começaram a se unir pra mandar mensagens e comentários. Eu usei até inteligência artificial ali pra ter certeza. Eu falei, não é possível. Será que eu me questionei naquele momento. E eu tava totalmente certa naquilo que eu tava falando.
Mas é sempre... Eles batem em quê em você?
Por exemplo, ó... normalmente isso surge com os onipresentes da internet. Sabe quem são os onipresentes? É a lacrolândia que acha que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Uma expressão tal que significa tal coisa. Nossa, eu moro aqui há 17 anos e nunca ouvi isso. Jura? Eu moro no Brasil desde que eu nasci, já morei fora, mas... E tem várias expressões do norte, do nordeste, de outras regiões em que eu nunca morei que eu também não conheço. Sabe por quê? Porque eu não sou onipresente. Onipresente é só Deus. Você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Então você com essa pseudo, não sei o que, começou a querer encher meu saco. Aí botou uma outra pra encher o saco junto com ele, que eu sei lá se eles se conheciam. E assim, você via a frustração na pessoa no perfil, assim. Ela tinha, sei lá, 600 seguidores, adivinha o que ela fazia? Ela era professora de inglês. Então ela não consegue ter sucesso nem na carreira dela. Alguém que tem sucesso atrapalha, ofusca ela. Ela se sente incomodada, ela não sabe como reagir de uma forma positiva.
Não, e aí ela fica metendo pau no torno dela. Fala, tá cheio de professorzinho aí de internet,
ela fez isso.
Né?
Ela falou isso. Aí sabe o que eu fiz? Bloqueei.
Ah, mas então, eu acho que é o melhor a fazer.
Porque, gente,
nem vai discutir, você vai perder teu... Nem que for 10 segundos.
Nem meu seguidor ela é. Que meu Reels viralizou e ela foi lá enchendo o saco. E o outro mané também lá, nem seguidor ele era. Então, amigo, você é o senhor onipresente da internet. Então, não adianta. Aqui você não arruma nada.
E me diga uma coisa, dona Carol Marqueteira. Como que começou... famosos, assim, como pipocou.
Ah, olha, isso foi muito louco, assim. Muitas pessoas vêm pra mim e perguntam, eu quero dar aula pra famosos que nem você, como é que você conseguiu? Me indica algum famoso. Eu falo, claro, sério, você é meu sócio?
Nem que for do SBT, o figurante lá.
É, muito engraçado. Qualquer pessoa que tem um verificado, as pessoas já acham que são extremamente famosos e não é, tá?
Não.
Verificado a gente compra na internet por 40 mil reais. Então, assim, não quer dizer nada, né? Mas é muito engraçado que a questão dos famosos foi assim, um boca a boca. Que pra mim é o tipo de marketing que funciona ainda. Um veio, indicou amor, fez. Outro indicou amor, fez, indicou amor. Aí a Veja foi me fazer uma entrevista comigo na minha casa. E o cara falou assim pra mim, você que é a teacher dos famosos? Eu falei, olha, eu não era, mas agora eu vou ser, porque esse nome é muito bom.
Você já? Opa.
Peguei, já registrei na hora, o cara foi embora, eu registrei. Aí eu já
mas por que dos famosos? Já
teachers,
um veio,
eu dava aula para vários famosos.
Mas um veio quem?
Quem veio primeiro foi a Dani Bolina, uma hispanicete.
Sim.
Ela veio fazer aula comigo. E aí depois ela indicou outra pessoa. Aí o Tami Miranda, filho da Gretchen, ele e a esposa, a Andressa. Eles faziam meu curso e eu não sabia. Eles tinham comprado o meu curso e eu não sabia. E aí o Tami ia ser pai. E aí eu falei, nossa, eu gosto tanto dele. Deixa eu seguir ele na internet. E digitei o nome dele. Quando eu vi, tava escrito lá, follow back. Segue. Eu marquei
antes
ele, eu falei,
você,
gente,
né?
Ele me segue, foi legal. Aí ele mandou pra mim na DM assim, só louca, eu te sigo, não só te sigo, como eu faço o teu curso. Eu fiquei, não acredito. Tô chocada. E aí, outros youtubers muito grandes, de 60 milhões de inscritos, coisa assim, começaram a vir fazer aula comigo e me divulgavam. E aí, as pessoas que seguiam essas pessoas em comum começaram a associar a mim a muitos famosos. E aí foi ficando. E aí, Marco Luque, aí não sei quem, aí não sei quem lá. A Bianca Boca Rosa, a gente em Nova York, junto, todo mundo. Isso foi matéria até na Caras. Porque as pessoas começaram a associar o meu perfil ao perfil de teacher dos famosos. Né? Então... isso, por um lado, é muito bom, porque é um gatilho muito poderoso, que é da autoridade. Porque quando essas pessoas falam de mim na internet, elas transferem a autoridade dela, daqueles seguidores que elas têm, pra mim.
Com certeza.
Entendeu? Porque é uma coisa real, porque eles veem o resultado, as pessoas realmente aprendem. E aí começou esse Big Brother. Tem uma edição que eu brinco que eu já zerei a edição. Eu dei aula pra todos. Eu falei, falta só dois, e que daqui a pouco acho que uma delas me mandou mensagem já pra fazer aula, mas ela ainda não me respondeu. Eu respondi, ela não respondeu. E aí a gente começou agora a ir para outras áreas. Áreas das finanças, que tem muita gente famosa e muito foda, muito grande.
Sim.
Que quer fazer aula com a gente. Então, assim...
empreendedores, né? Shark Tanks,
sim,
e afins.
Sim, eles começam a ver o perfil, ver
apesar
a forma...
Apesar que esses caras já falam, né? Às vezes, né?
Sabe que não?
É?
Sabe que não? Muitos não
Você
falam.
Você também dá aula para aquele cara que terminou um curso em qualquer escola e precisa ter aquele aprimoramento?
Muitas pessoas que terminaram o curso não falam inglês, né? Porque as escolas, elas vão passando você, porque elas sabem que se ela te reprovar, você para o curso. Então, não é rentável te reprovar. Não é? Dentro da nossa escola, você não tem como passar de ano, a gente avisa antes. Se você não tiver um nível satisfatório. Porque não vai funcionar. E, assim, para mim, não é o número
que é importante.
E o seu funciona
como uma escola mesmo, não é uma aula particular, assim.
Tem aula particular, tem aquele... a gente atende todas as demandas. Aula particular, o cara que quer aula particular, e a gente atende o grupo. Que
o
nem
grupo
o modelo de escola
também, mas com você.
Comigo
e a escola?
E com os professores da equipe.
É presencial?
A gente tinha presencial até antes da pandemia. Quando a gente entrou na pandemia, a gente já tinha bastante coisa online, a gente transferiu tudo para online. E na hora de voltar, ninguém quis voltar. Porque a entrega é muito boa, o encantamento é muito legal no online. Né? Então, quando você tem uma unidade, você só atende pessoas daquela região. Isso é horrível.
Horrível.
Eu limito
demais. É um puta
demais.
Custo, né?
É um puta custo. Ó... o cara tem que estar... não só pra mim. Deslocamento, estacionamento. Vale a pena? Nossa, pra estar numa sala de aula sentado com alguém, você não pode ser tão retrógrado assim. E os alunos não quiseram voltar. Isso eu ensino o tempo todo para todos os empresários que começam comigo. Porque se eu não teria esse conhecimento todo se eu não tivesse começado o meu negócio com R$600. Imagina se lá atrás, em 2014, 2013, quando eu comecei o meu negócio, eu tivesse pego um empréstimo.
E esses 600 pilas, o que você fez com ele?
Essa história é engraçada. Na verdade, eu consegui quase que não gastar os R$600. Eu comecei na conversa mesmo, assim. Eu dava aula na minha casa, eu tinha uns alunos particulares, né? 8 alunos particulares. Eu até brinco que... tanto que o título do meu livro, que a gente tá lançando, é de 8 a 80, né? Como a gente saiu de R$600 para faturamento milionário na internet. Por que chama de 8 a 80? Porque a gente foi de 8 a 80 no primeiro ano que a gente abriu. Eu tinha 8 alunos particulares na minha casa. Eu entendia que aquilo não era profissional. Eu amamentando, meu cachorro mordendo os alunos. Não faz sentido uma empresa começar assim.
Só um minutinho, gente, né? Aí vai, fecha uma porta, tira o cachorro.
Era,
né?
Nesse
essas
nível.
Sei. Nesse bem nível. Amador.
Os alunos
total.
Terminavam a aula e iam jogar videogame na sala da minha casa. Faz sentido isso? Não faz. Eu tava perdendo a minha privacidade. Tava tendo uma relação com os alunos de muita proximidade. Por um lado é bom, mas isso não escala.
É verdade.
E ali é um negócio?
Sim.
Eu falei, eu preciso mudar daqui. Eu cheguei pro meu ex-marido e falei assim, eu preciso mudar daqui. Ele falou, mãe, você vai fazer isso como? Sem dinheiro? Vai alugar um negócio? Eu falei, cara, deixa comigo que eu vou me virar esse negócio aí. Eu tinha uma aluna que a mãe dela era dentista. É dentista até hoje. E ela falou assim, Carol, você não quer... A Nicole não aguenta mais ouvir essa história, viu? Ela fala assim, eu não aguento mais ouvir essa história, a história do dentista. Ela falou assim, minha mãe tem uma sala no fundo do consultório pra alugar, você não quer ver? Eu falei, quanto aluguel? Ela falou, 800. Eu falei, que jeito, eu tenho 600. Que é o que eu ganho de vocês, não tem como. Daí eu fui dormir e pensei, Deus, me ilumina se esse for o lugar. Eu acordei com mil ideias. Falei, já sei. Ela não tem só ela de filha, ela tem mais dois filhos. Eu vou conhecer o imóvel. Se eu gostar, eu vou sugerir para dar aula para os filhos dela também. Porque aí eu já não pago aluguel, três filhos dela já vai dar quase 800. Uma permuta.
Né?
E eles vão precisar de inglês em algum momento. Os três estavam na faculdade. Ela super topou. Só que a sala era um horror. Era uma sala de 12 metros quadrados, com piso de cor de barata, no fundo e toda mofada. Eu falei, como que eu reformo com R$600? Eu lembrei de um pedreiro que fazia os trabalhos para minha avó, que tinha uma filha que estava na faculdade. Eu falei, seu Nelson, eu liguei para ele, chamei ele lá para ele ver, me dar um orçamento. Falei assim, só que é o seguinte, eu não tenho como pagar o senhor. A cara dele, você viu o bilho do pobre indo embora no minuto.
Já,
né?
Mudou.
É. Eu falei assim, só que eu posso ensinar inglês para tua filha até ela formar, de graça.
Nossa.
Porque ela vai sair da faculdade de administração, ela
e
vai
a
precisar.
E a sua oferta era muito maior, né? Do que arrumar a sala.
Muito maior. Muito maior. Aí tá, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, pintar a sala e trocar o piso. O piso eu comprei na Leroy num cartão de R$400 de limite, que eu fui fazendo um milagre ali. Aí eu vi a sala que tava mais adequada, um piso decente, uma pintura, não tava mais mofada. Eu falei, cara, vai ficar bom isso aqui. Só que eu não tinha dinheiro pra carteira universitária, era R$150 cada uma, eu tinha R$600 real. E eu já tinha gastado, eu já tinha a fatura do cartão pra pagar pensando no piso.
Lá na frente.
Eu falei, meu, sabe o que eu vou fazer? Aqui é pra ensinar conhecimento. Eu vou comprar cadeira de plástico, que é muito barato. Vou colocar aqui, vou começar assim, com mesinha de plástico. A gente foi nesse ambiente, nessa forma. Eu fui panfletar no metrô para ter novos alunos, porque imaginava que o metrô é o lugar que a pessoa mais sai cansada e pé da vida que ela leva. E aqui, o inglês é uma oportunidade de transformação de vida para as pessoas, porque se ela fala inglês, ela ganha 60% a mais do que ela ganha hoje exercendo a mesma função. Eu sabia que no metrô eu pegaria elas no maior momento de dor. E era o maior momento de conversão. É quando você tá desesperada que você quer tomar... Ninguém, né, pede ajuda. A água... A gente fala. O sapo aprende a nadar quando? Quando a água bate na bunda, gente. E aí, eu entrei ali, e no metrô, comecei a panfletar. E o panfleto, eu consegui de permuta com um aluno que tinha uma gráfica. Ele não me pagou a mensalidade, mas me deu em panfleto. E eu fui entregando nos estabelecimentos. Enquanto eu não tinha aluno, né, eu só tinha 8, eu ia entregando e ia movendo, porque não tinha internet na época para me divulgar. E aí a gente foi de 8 a 80 alunos naquele ano.
Ah, é?
Numa sala de 12 metros quadrados. As pessoas assistiam do lado de fora, de pé, apoiada
Sério?
Na janela. Porque elas enlouqueciam com o método. As pessoas começavam a se indicar uma para outra.
Você já tinha esse... Mas você
já tinha
documentado, assim, como que você fez para... Ou era meio da Carol...
Eu fazia impressão de folha de sulfite. Eu digitava tudo. Eu já tinha um método escrito. Eu não tinha ele patenteado. Naquela época não tinha. Hoje
então,
sim.
Mas como que você fez isso, assim, na tua cabeça, esse método?
eu dei muita aula, eu tinha muito repertório já. Porque eu já tinha dado aula em todas as escolas que você pode imaginar.
Até as famosonas e tal?
É, eu não posso falar os nomes, né?
Sim,
porque,
de uma certa forma,
se eu falo isso, parece que o método delas não funciona. Mas, e eu não quero jamais
não,
fechar
uma
porta pra ninguém.
Lógico.
Mas... Eu olhava aquilo, eu falava, cara, isso aqui não funciona, isso aqui é bom, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. E eu comecei a pegar, eu já tinha trabalhado em Nova York como intérprete, já tinha feito vários, eu já tinha um repertório muito bom. Eu falei, o método vai ficar assim.
Ah, então, é isso que eu queria saber. Você delineou, se eu posso
Sim,
chamar,
do
um processo.
Sim, do básico ao avançado, Só que, lógico, eu
e
vou
nisso,
te falar. Nisso,
a Carol lá na salinha já tinha isso.
Já, tá. Eu imprimi a folhinha para as pessoas só precisavam comprar uma pasta
pra
plástica.
Ir colocando,
pra ir colocando as coisas dentro. Foi virando muito. Muito, 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 muito mais do que eu imaginava. E aí, eu conheci uma pessoa que, né, hoje é o pai de um dos meus filhos, que a gente teve um relacionamento e a gente... que até a pessoa da tatuagem que eu brinquei com você no começo. Ele falou assim, não dá pra você continuar nesse amadorismo. As pessoas assistindo você do lado de fora. Eu nunca aprendi inglês como eu aprendi com você. É impressionante o que você faz. Você precisa escalar isso. Eu falei, mas que jeito? Eu tava tão focada no negócio que eu não tinha como olhar a visão macro e sair daquilo.
Então, porque você tava no operacional, né?
Total. Mas até hoje eu dou aula, entendeu?
Mas não,
eu,
sim,
hoje
mas
é
de um jeito bem mais...
Ele falou, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a contratar professores para dar aula para você um pouco, para você poder pensar como você vai estruturar isso. A outra coisa que você precisa fazer, olha que mente, mas ele já era empresário, né? Então, para ele foi muito mais fácil. E aí ele falou assim, outra coisa que você precisa fazer é mudar para um lugar maior, numa escola onde tem o teu nome na porta, um logo, um negócio diferente, muito mais profissional. Eu falei, cara, mas eu não tenho nem de reforma. Como é que eu vou fazer isso? Ele, vamos que eu faço com você. Aí eu falei, você quer ser meu sócio? E aí ele botou o dinheiro. Aí ele pôs o dinheiro. Eu pus uma quantia que eu já tinha. E ele entrou de sócio. E a gente reformou, achou um ponto mó legal, tal. Reformou. E aí nasceu a primeira unidade. Só que aí começou a ficar tão conhecido que pessoas especialistas em franquias começaram a procurar a gente pra querer ser sócio e expandir. Aí, naquele momento, foi o não mais desafiador que eu já dei na minha vida, que eu acho que todo empresário passa por isso. Ter momentos de decisão onde você precisa saber que falar não pode ser libertador.
É, né?
Que é muito difícil falar
Mas
não.
Mas você nunca vai saber direito, né?
Como que você vai saber se você não viveu o outro lado? E você tem que pesar tudo. E o que você tem que levar em consideração? O teu propósito, o teu coração e a tua disponibilidade. Por que é disponibilidade? Porque, às vezes, a gente fecha um negócio pensando só no dinheiro e a gente não quer estar disponível tanto tempo. Então, você tem que contar com isso. Às vezes, você tem que alinhar o propósito para ver que depois que você fecha, o teu propósito vai ser seguido por as pessoas que você está fechando sociedade. Porque às vezes é só dinheiro para as pessoas.
Sim.
Você tem que estar de acordo com o teu propósito. E eu pensava, meu, se eu vender a concessão da marca para uma pessoa, eu vou, ela vai ficar com 60%, eu vou perder o direito de bater na, sabe?
Uhum. É meu. Majoritário não é mais.
E vai ter uma outra coisa que vai acontecer que vai me preocupar demais, que é eu vou trabalhar para as outras pessoas. Então eu vou voltar a estaca zero, para onde eu nunca quis estar, trabalhando para outras pessoas. Aí eu tive que falar não para milhões de reais.
Ah, é? Já ia pingar.
Pensa meu desespero. Olha, foi a decisão que mais me tirou o sono. Até hoje. Nada foi tão difícil. De verdade, foi a decisão mais difícil. Porque o cara falou pra mim, mas você sabe que eu sei o que fazer você crescer? Eu já fiz a China Inbox, não sei quem, não sei o que lá, nananã. Eu falei assim, você pode ter feito até o McDonald's. Meu sonho não tem preço. Se você acreditou no processo, no projeto, é porque você sabe que ele tem futuro. O que, que você sabe que eu não sei que eu posso fazer isso sozinha? Eu vou descobrir. Eu não quero. Muito obrigada, agradeço a sua atenção. Pode
talvez seguir. Ele já tivesse alguns atalhos e tal.
É. Não era China Box, era uma outra de comida chinesa. E aí...
Ligue. X, né?
Eu não lembro que eu falei China Box agora, que foi a primeira que eu pensei, mas não era. E aí eu falei assim, não, eu não quero. Aí eu me vi sozinha, tendo que fazer o negócio crescer e me sentindo a pessoa mais idiota do mundo.
Não, mas estava com...
Tava, mas sócio. Mas logo depois, assim, depois de quase 2 anos a gente junto ali, ele entendeu que era pra eu continuar.
Você tinha que bater tua asa.
É, entendeu? E por a gente ter se tornado um casal, empreender em casal não é fácil. Então a gente decidiu que pra manter a relação, a gente precisava separar a sociedade. Naquele momento, difícil também. Começou a dar muito lucro a escola. Isso é uma coisa maravilhosa.
É.
Só que eu me via muito sozinha. Porque eu falei, como que eu vou fazer isso dar certo? Aí.
Porque a solidão do não sócio, você não tem até hoje sócio?
Não, eu não tenho sócio, eu tenho um produto só, uma sociedade que é do digital e tal, mas é um produto só. Meu negócio é meu e todos os meus negócios são meus.
Isso
eu não gosto de sociedade.
Você já teve, então?
Já tive, mas eu não gosto.
O que você acha que é melhor? Ou se é
sozinho.
Que... Sozinho?
Não, depende do perfil. É que eu sou extremamente controladora. Eu não gosto de delegar algumas decisões importantes. Quando você tem sócio...
Nem debater. Uh-uh. Você fala, oh, yeah.
Não, se tá certo, porque tá certo. Eu sei, porque se der errado, quem vai aprender sou eu. Eu não vou na tua ideia e deixar a minha pra trás. Eu não consigo trabalhar com sócio. Eu não consigo permitir que o outro tome decisões.
Tem aquele ditado, né? Se quiser
ir mais rápido, vai sozinho.
Mais longe, vai com alguém.
Eu vou rápido e sozinho, sozinha.
E longe.
Então. É, vou rápido, longe, sozinha.
Você quebrou, destroçou
claro
o ditado.
Claro que vou, gente. Eu acho que só se o dia que a gente abrir o capital, a gente vai ter sócios de uma certa forma, né?
Uhum.
Mas isso é pro futuro. E aí, olha só que coisa interessante. Naquele momento, eu comecei a me sentir muito sozinha, mas a pedir tudo que eu acreditava, de todas as minhas crenças, assim, de Deus, de religião, de tal, que Deus me iluminasse. E me dissesse qual era o caminho. E aí, eu sentada... Vendo meu filho e a minha filha com bem pequenininhos, assim, ó. Com o dedinho no celular. Eu falei, é isso. Sabe por quê? Franquia não dá nada. As pessoas estão no celular. Essa geração pequenininha, assim, já tá no celular. Amanhã todo mundo vai aprender no celular. Cara, franquia é ultrapassado. Eu sabia que eu não tava errada. Eu falei, vou pra internet. Aí eu comecei a estudar marketing digital, ele me ajudou muito também, tive uma outra pessoa que me ajudou muito também, que é uma pessoa que trabalhava comigo, que ela é maravilhosa, hoje ela ainda trabalha na equipe, mas ali foi que a gente virou o nosso jogo. E você quer saber? Logo depois teve pandemia. Imagina se eu tivesse aberto várias unidades.
Aí você bombou.
O que, né? Que eu ia fazer?
Sim,
quase que eu mandei uma mensagem pro cara. Mas não fazer isso, não. Aí eu falei, não, porque eu fiquei muito feliz que eu tinha vencido aquilo. Falei, nossa, fui muito mais esperta que ele. E aí foi muito bom pra mim isso, porque me reforçou ainda mais acreditar no meu potencial, que é uma coisa que os empresários têm que fazer. Empresário tem que saber confiar em si.
Então, tem um... Eu acho que todos os podcasts eu fiz essa pergunta.
Adoro.
Qual que é a crença? Porque tem a crença, essa emoção. Ela dá uma cegada. Vamos cair entre nós.
Sim, dá.
E quando que não é? Quando você tira o crachá e olha de fora e fala, meu, será que eu tô empolgado? Você entende o que eu tô perguntando? Quando você consegue ver isso? Porque potencial, tá? Qualquer um acha que fala, não, porra, eu sou foda, eu vou meter a mão na massa se precisar. Não tem? O pessoal fala isso. Mas depois, às vezes o cara tá meio cego do que ele tá querendo fazer. Vamos pôr na história a tua amiga da estética.
Sim.
Porque ela estava imaginando que ela ia bombar, pelo simples fator, talvez, de montar uma bela clínica, né? Com vasos bonitões e
sim,
um sofá legal.
Sim, decorou super então, bem, ficou lindo.
Você entende isso que eu estou dizendo? É a empolgação.
Eu tenho a resposta.
Fale.
É, eu vou te responder isso com uma outra pergunta e depois eu vou concluir, tá? Seguinte, qual é a diferença entre eu, você e os maiores empresários do Brasil? Que hoje eu também me coloco ali já.
Sim. Olha, eu acho que...
Qual a diferença?
Que,
qual
talvez...
a diferença entre a gente?
Então, mas dentro de conquista, sucesso...
A diferença, o quê? Porque assim, ó... Quando eu quero dizer isso, quando eu pergunto isso, eu quero dizer o seguinte. A diferença entre nós e eles, né? Eu coloco nós assim porque eu tô conversando com vocês. Se fosse outra pessoa, eu falaria nós. É aquilo que a gente não sabe. O dinheiro que a gente não ganha se dá pelo conhecimento que a gente não tem. Toda vez que eu tô muito empolgada, cega, não sei o quê, é falta de conhecimento. Imaturidade. Sabe como eu faço para driblar isso? Me mantenho estudando. Eu estudo tanto sobre empreender, sobre empresários. Eu faço cursos de empresários. Eu invisto em mentorias com
Você
pessoas
adora
muito
empreender,
fodas.
É uma coisa muito...
E não só porque eu adoro, mas porque eu tenho um porquê e por quem. Quando eu olho para os meus filhos, eu tenho 3 filhos. É por eles, tá? E por quê? E pelo meu propósito.
Você sempre fala isso.
Meu
Agora
propósito. Eu empreendo por
tá
propósito.
Você está vindo lá de trás.
Exatamente.
Você está chegando e já chegou, já pulou a...
E isso é uma responsabilidade muito grande, o porquê Sim. e o por quem. Porque quando eu digo isso, eu olho para eles, eu tenho uma foto deles assim, ó, da minha família,
na mesa,
na
né?
minha
eu
mesa.
Entendo, minha...
Que eu falo
pra
assim,
lembrar,
eu,
né?
eu bato meta todos os dias por causa dessas pessoas. Está escrito isso embaixo. Por que está escrito isso embaixo? Porque eu tenho que lembrar que se em algum momento eu ficar empolgada, se eu for tomar uma decisão precipitada ou qualquer coisa, é falta de conhecimento, é imaturidade. As 24 horas são as mesmas para todos nós. Eu preciso tomar decisões certas. Como é que eu vou fazer isso? Conhecimento. O dinheiro que eu não ganho ainda é pelo conhecimento que eu ainda não tenho. Então eu vou buscar essa fonte desse conhecimento. Eu invisto muito. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Em curso de empreendedorismo, empresários. Eu faço parte de grupos de empresários, né? Que empresários assim que faturam muitos milhões por ano. Muitos milhões por ano. Onde a gente tem um grupo que a gente troca muitas informações. Isso, para mim, é sagrado. O empresário que não senta para estudar, ou o professor, né, no caso, que não senta para estudar, ele não é digno de levantar para ensinar. Entendeu?
Ou para entregar algo para
alguém. Ou para entregar
algo
para alguém. Não, ninguém sabe tudo. A gente precisa compartilhar conhecimento.
E também não tem a fome, Carol, assim, de querer chegar também. Porque tem pessoa que é mais tranquila. Eu até já ouvi falar a pessoa, eu não quero crescer, mas ele tava... Não, mas não... É. Ó, pior... Não, então, não é até motivo de se achar... Sabe por quê? Eu entendi que quando ele falou, cara, eu já tive, por exemplo, ele também tem agência, mais de 60 funcionários, ok, meu, eu não quero mais essa vida, eu quero ter no máximo 5, 10. Pra mim tá bom. Ele falou. Então, assim, ele escolheu isso. Sabe aquelas pessoas que escolhem uma cabana na praia e vendendo miçanga tá tudo bem? Aí você fala o que, que é sucesso pra uma pessoa, o que é sucesso pra outra.
Tá.
Entende? Uhum. Aí você pode pôr na balança e me falar o que você acha disso também.
O que eu acho? Que é um pecado.
Porque tá
se
jogando...
Se você tem um dom e você tá... Ah, não, eu quero ficar aqui, pra mim tá bom desse tamanho. Só porque você não consegue delegar. Porque você pode ser um empresário de muito sucesso, de muitos milhões e com muitos colaboradores sem você ter dor de cabeça. Tantas. Você pode ter a mesma dor de cabeça que uma pessoa que tem 10 funcionários. Não é o número de funcionários, o número de colaboradores que vai te dizer o tamanho da tua dor de cabeça. Pode ter certeza que não. É a sua forma de gestão. Se você é um excelente gestor, se você sabe delegar, se você é bom no tático, se você se mantém estudando, você cresce, você tem milhares de colaboradores e você continua cada vez com menos problemas. Por quê? Lucro e liberdade. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais liberdade eu posso ter se eu souber gerenciar tudo isso.
Você fica com o teto, né?
Exatamente. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu penso duas coisas. Uma, que é um pecado, Deus deu um dom pra ela e ela tá se limitando porque ela não quer aprender coisas novas e sair da zona de conforto. E a outra é que existe uma coisa que é muito assim. Qual é teu medo, né? Os valores atraentes e os valores repelentes. Tem muita gente que quer muito alcançar o sucesso, mas ela tem muito medo da rejeição. E toda vez que ela tá muito perto de alcançar o sucesso... Porque o cérebro sabe que ela vai ter que lidar com rejeição, porque não existe sucesso sem rejeição. O que ela faz? Ela se sabota, porque o inconsciente dela sabota. De alguma forma, ele sabota. Ou começa a ter muito problema e a pessoa começa a ter esse tipo de decisão. Eu só quero 10 funcionários. Por quê? Porque senão eu tenho muita dor de cabeça. Não, você está errando, a sua gestão está ruim e você não quer sair da zona de conforto para melhorar isso. Essa é a verdade.
É uma inércia, né? Que se... Mas e aí, sim, Carol? Mas tem... E fica com esse osso,
vai,
né?
Trabalhar isso, de aprender a lidar com a rejeição, vai aprender a falar, vai trabalhar o teu emocional para que você consiga alcançar o máximo, o seu potencial máximo. O seu potencial máximo para você chegar e não ficar sempre se sabotando. Você tem que entender quais são os seus valores atraentes, quais são os seus valores repelentes e garantir que isso não tenha um conflito. Porque se você tiver um conflito em relação aos seus valores atraentes, aquilo que você mais quer e aquilo que você mais tem medo, como é que você vai fazer? Entendeu?
Entendi.
Então, eu falo muito isso para as pessoas. Quando as pessoas falam para mim, ah, não, para mim tá bom assim, para mim tá bom assim, eu já começo a ir na ferida. Qual é teu medo? Qual que é teu medo?
Qual a tua trava, né?
É, qual que é a tua dor? Qual que é a tua crença em relação
a
isso?
Não, essa autossabotagem é sensacional.
Mas isso é muito real. Os nossos medos, o nosso cérebro, ele faz de tudo para fugir da dor. Ele é fuga da dor, busca do prazer. Ele vai evitar a dor ao máximo. Mas é uma decisão inteligente, sabe por quê? Porque te protege. O medo é muito inteligente. Eu não atravesso a rua na frente dos carros, porque a minha amígdala, ela me manda um sinal lá de medo, e eu não vou pular de uma janela, eu não vou atravessar na frente de um carro. O medo te protege, mas você tem que ter inteligência emocional. Você tem que saber. Fala assim, tudo bem, o medo me protege, ok, mas agora quem comanda sou eu. E eu sei o que eu vou fazer. Então, assim, quando eu já ouvi muito isso. Não, pra mim assim tá bom. Tem vezes que as pessoas falam assim, mas você já parou pra pensar que o que é sucesso pra um não é sucesso pra outro? Eu falei, já, mas se você se colocou na posição de empresário, de empreendedor, você tem a obrigação de fazer diferente. Então vá trabalhar o teu emocional e vá ser a sua melhor versão. Porque você quer ser a sua versão atual, com muito mais conquistas, e se achar que você não vai ter problemas, você vai ter
nem
problemas.
Nem responsabilidades. Exatamente. Matou, Carol. É isso aí. Acho que até a gente pode terminar, isso é uma bela de uma mensagem, porque destrava essas coisas que você tem na cabeça, saia da zona de conforto.
É, todo mundo que não ganha dinheiro tem uma crença limitante, uma ou várias, por trás disso. Ontem na mentoria com a dentista, eu falei assim, o que que te impede de ganhar dinheiro? Por que que você tá sempre em dívida, mesmo você tendo uma das profissões mais bem pagas? Porque dentista e pobre, na mesma frase, nem combina.
Não combina.
Todo procedimento é caríssimo.
Sim.
Como que você não ganha dinheiro?
Chegar lá,
E a gente começou a conversar, ela até se emocionou, começou a chorar muito, o que é muito, muito comum nas mentorias, porque as pessoas têm que lidar com as feridas mortais dela, com as dores delas. Isso é difícil.
Você mexe no achocolatado, no leite, sabe quando você mexe, sobe tudo?
Porque é isso.
É, meu, é perigoso.
É aí que a pessoa tem que trabalhar. Não adianta eu fazer as mesmas coisas que eu faço e querer resultados diferentes.
Hora que você falou que o cara tá, ele quer ficar igual ele tá agora, só que com sucesso aqui. Como se fosse um pipa,
ele,
né?
Vai se encher de problemas e ele vai achar que... Aí ele vai criar uma crença igual aquelas pessoas que têm crença com o dinheiro. Que o dinheiro é sujo. Não, que o trabalho, que ter muitos colaboradores é difícil. É difícil. Difícil pra você que não sabe lidar com pessoas ainda e não quer aprender.
É lógico.
Então delegue pra alguém que saiba fazer tão bem quanto você faria se você soubesse. Não tem segredo.
Carol, felizmente a gente vai terminar aquela
hora
que o Jô, sabe quando
falava
que...
Ah, gente, faz a produção. Vai. Nicole, por favor, cadê o seu... Ah, bom, por favor, né? Porque, olha, eu não falei 2 horas aqui pra ninguém falar, pra mim.
Porra, meu. E, ó, quem quiser seguir a Carol...
@ Teacher dos Famosos.
No Instagram, só que você tá mais em movimento, LinkedIn... Você
não, então, vou começar... Eu tive esse insight ontem do LinkedIn, que é um lugar super bacana, né? Ontem,
manda
na sexta-feira.
Manda um LinkedIn, que é legal.
Vou fazer. A gente não fez ainda, mas provavelmente vai ser Teacher dos Famosos, que é o produto que a gente tem, que a gente mais mostra, mais traz e tem autoridade, que é um carro-chefe. E sigam a gente lá no @ Teacher dos Famosos, conversem com a gente. E se você precisar de qualquer dica de empreendedorismo e tal, vem falar comigo que a gente tem uma...
É isso aí. Ela já mostrou que tem, né? Tem muito conteúdo aí para passar. E você que ficou até agora, muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe e dá aquele joinha. Ou seja, o pacote todo aí da internet dos canais.
Já faça todas as ações.
É,
você já
tudo,
sabe o que fazer.
Você já sabe, tá
bom?
Já
tá acostumado.
Um grande abraço. Obrigado. Até o próximo episódio.